português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 28 de novembro. É o dia da independência da Mauritânia. Foi em 1960. Lá fora hoje, aqui na capital americana, faz frio, 5 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A Rússia reforça defesas na Ucrânia e acusa o presidente ucraniano de provocação. Forças armadas americanas matam militantes da Al-Shabaab na Somália. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. Massacres de 27 de maio de 1977 voltam à discussão. Deve ou não haver uma comissão da verdade?
Eu penso que isso pode ser ultrapassado para não levantar mais feridas. Creio que seja resolvido os passivos provenientes de Tatuã.
Será que deve ter uma comissão?
Isabel dos Santos disse que o país faz face a uma crise económica profunda. Temos reações.
Coisas é que ofendem a moral de muitos cidadãos. Só há mortos aqui porque eles beneficiaram da corrupção. Só há falta de medicamento porque o dinheiro está com eles.
Preço do pão, caça aos criminosos sexuais vão também estar em foco. Continue connosco com a Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
O presidente russo Vladimir Putin acusou o presidente da Ucrânia Petro Poroshenko de ser o responsável pelo incidente com navios ucranianos no Mar Negro, afirmando ser uma tentativa do chefe de Estado ucraniano de melhorar as suas possibilidades nas eleições do próximo ano. Num discurso pela televisão, Putin acusou Poroshenko de orquestrar o que disse ser uma provocação com o único objetivo de se reeleger. A Rússia disse, entretanto, estar a colocar mais mísseis antiaéreos na península da Crimeia. No domingo, forças russas capturaram 3 barcos ucranianos que acusou de entrar ilegalmente em águas territoriais russas. A Ucrânia decretou o estado marcial.
O secretário de Estado Mike Pompeo e o secretário de Defesa Jim Mattis defenderam hoje no Senado a posição do governo de manter relações com a Arábia Saudita, apesar do seu envolvimento no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi e na crise humanitária no Iêmen. Os dois membros do governo reuniram-se hoje à porta fechada com senadores antes da aprovação de uma legislação que pode reduzir drasticamente a ajuda militar à Arábia Saudita. Não houve declarações sobre as conversas mantidas, mas o gabinete do secretário de Defesa, Jim Mattis, informou em comunicado que a Arábia Saudita, devido ao seu peso regional e à ameaça do Irão, é um parceiro fundamental dos Estados Unidos na sua estratégia de segurança no Médio Oriente e de Israel em particular. Por seu lado, em comunicado também, o secretário de Estado Mike Pompeo advertiu que sem o envolvimento dos Estados Unidos, a crise humanitária e a ameaça de grupos terroristas apoiados pelo Irão seriam ainda maiores.
O comando dos Estados Unidos para a África, o AFRICOM, revelou há momentos ter morto 3 militantes do grupo radical islâmico Al-Shabaab num ataque aéreo nas proximidades de Kwiket, perto de Bestille. O comunicado acrescenta que o ataque aconteceu ontem à noite e não provocou qualquer vítima civil. Não há ainda qualquer reação do governo ou do grupo Al-Shabaab, nem foram reveladas as identidades dos militantes abatidos.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou hoje ter imposto sanções a 2 supostos hackers iranianos, alegadamente integrantes de um esquema internacional de piratas informáticos e extorsão. Farmarz Shahi Savandi e Mohammad Mehdi Shah Mansouri são acusados de criar o programa informático conhecido como SAM-SAM Ransomware, usado em computadores para extorquir dinheiro de mais de 200 vítimas, um hospital e várias instituições públicas. O anúncio foi feito hoje pelo vice-procurador-geral Rod Rosenstein, adiantando que os piratas informáticos conseguiram retirar 6 milhões de dólares das vítimas, ao mesmo tempo que os Estados Unidos perderam 30 milhões de dólares em dados. Os 2 piratas informáticos estão na lista de procurados pela Polícia de Investigação Americana, o FBI.
O número de imigrantes ilegais nos Estados Unidos caiu para 10 milhões e 700 mil, valor mais baixo desde 2004, revela um estudo do Instituto de Pesquisa Pew em Washington com base em estimativas governamentais de 2016. A diminuição do número de imigrantes ilegais deve-se à quebra de entrada de mexicanos no país.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os sobreviventes da alegada tentativa de golpe de Estado de 27 de maio de 1977 consideraram de positiva a disponibilidade manifestada recentemente pelo governo de João Lourenço em passar certidões de óbitos aos familiares de milhares de vítimas mortais, mas defendem que os autores dos massacres apresentem desculpas publicamente e se arrependam do que fizeram. Há divergências sobre se deve ou não haver uma comissão da verdade. Venâncio Rodrigues.
O responsável da Fundação 27 de Maio, general Silva Mateus, declarou à Voz da América que o anúncio do governo constitui um primeiro passo para se tratarem todos os passivos que o anterior governo se negou a resolver. Silva Mateus disse que a sua organização se prepara para entregar ao governo um conjunto de propostas sobre como o assunto deverá ser tratado.
A Fundação 27 de Maio vai fazer um conselho consultivo onde todas as pessoas que estiveram ligadas ao 27 de maio poderão aparecer para participar nos debates e apresentarmos propostas concretas para apresentarmos o executivo. O pronunciamento do governo é bem-vindo e nós estamos congratulados. O resto sairá do conselho consultivo, porque o problema não é só passar certidões. É preciso localizar algumas ossadas, é necessário fazer a tal comissão da verdade, a exemplo da África do Sul, senão. Eu penso que isso pode ser ultrapassado para não levantar mais feridas, mas desde que as pessoas que estiveram ligadas no Natal Matança se arrependam, peçam desculpa e ali por diante. Então, nós não estamos aqui a pensar que possamos bibliotar mais o que aconteceu, o que deixou de acontecer no 7 de maio. Queremos é que sejam resolvidos os passivos provenientes do 7 de maio.
Por seu turno, o advogado Miguel Francisco declarou que a entrega das certidões de óbito às famílias deve ser acompanhada de um debate sobre as causas que estiveram na origem dos massacres e rejeita a tese de que tenha havido excessos por parte dos golpistas. Autor do livro Reflexão, Racismo como Cerne da Tragédia de 27 de Maio, Francisco Miguel disse que depois disso a exigência da exumação dos corpos das vítimas poderá ser ultrapassada.
Nem se pode falar em discutir o assunto sem se criar uma plataforma. Poderá ter outra designação, mas terá que ter, sim, senhor, uma comissão para se discutir essa questão. E até os que estiveram na base deste massacre, muitos deles estão vivos, podem dar seus testemunhos, desde que nos provem por que razão fizeram aquilo, não é? Nós somos vítimas, mas tem que haver uma comissão. Isso que deixou transparecer o senhor presidente. Atenção, não para responsabilizar crimes que tem que ser, mas pelo menos para que as pessoas saibam a verdade daquilo que esteve na base, e não aquelas mentiras que foram sendo inventadas para legitimar ou justificar o massacre. Eu não posso, de maneira alguma, concordar com essa expressão excessos. O ministro da Justiça nem sequer podia ter tido homem de dizer ter esta gafe de falar em excessos.
O presidente da República, João Lourenço, reconheceu durante a sua visita a Portugal que o 27 de maio é um dossiê delicado, porque naquela ocasião Angola perdeu alguns dos seus melhores filhos. João Lourenço acrescentou que estão abertos ao diálogo para ver como se pode reparar as feridas profundas que ficaram nos corações de muitas famílias por causa destes acontecimentos. Antes desta declaração, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, e admitido pela primeira vez diante dos deputados ter havido excessos por parte do governo naquela altura. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Sem dúvida um assunto que ainda vai fazer correr muita tinta. Agora vamos falar das recentes declarações do ex-presidente Eduardo dos Santos, que defendeu o estado da economia no fim do seu mandato, e essas declarações continuam a provocar debate. Se de um lado há quem questiona a afirmação de João Lourenço de que encontrou os cofres do Estado vazios ou em vias de serem esvaziados, outros lembram que dos Santos poderá ter usado um mecanismo economicista e semântico para encobrir a realidade. Especialistas têm-no e com efeito chamado a atenção para o facto de que os 15 mil milhões de dólares que o antigo presidente disse ter deixado no Banco Nacional de Angola não significa que eram valores para manter a máquina do Estado a funcionar e alavancar a economia, mas não somente reservas para compras no exterior. 10 dias depois, os angolanos continuam a questionar tantas declarações como a existência desse montante. Nos diversos círculos de Luanda, a voz corrente é de que há que saber quem está a dizer a verdade. Koku Mukuta.
É opinião unânime que há que saber onde está o dinheiro. O deputado e porta-voz da Casa CE, Lindo Bernardo Tito, defende a criação de uma comissão de inquérito do Parlamento ou da Procuradoria-Geral da República para investigar as afirmações do antigo presidente e tentar saber o paradeiro do dinheiro.
A única solução é exatamente os órgãos judiciais abrir um inquérito judicial para clarificar. Porque este dinheiro não pertence nem ao ex-presidente, nem ao atual presidente. Pertence a todos nós. Logo, alguma coisa tem que ser feita para clarificar. E a única coisa que neste momento estamos a pedir é um inquérito judicial. Agora, se de facto provar que o presidente Eduardo Santos deixou, em termos de reservas internacionais líquida, o valor que disse, e também deixou na conta única do Tesouro o valor que o jornal Expansão publicou, e então chegaremos à conclusão que o presidente João Lourenço mentiu o país e a graça.
A mesma opinião é manifestada pelo jurista Pedro Capracata, que, no entanto, atribui à Procuradoria-Geral da República a realização do inquérito.
E a nível da Procuradoria, fazer intervir a Procuradoria-Geral da República para saber de um inquérito no sentido de averiguar o paradeiro desse dinheiro. Porque esse dinheiro tem que se determinar onde está e com quem está.
Noutros círculos, independentemente de quem fizer o inquérito, o importante é que se saiba se existe ou não o dinheiro. O ativista e músico Luati Beirão duvida que alguma comissão possa chegar a uma conclusão, porque nunca aconteceu no passado, mas ele quer saber a verdade.
Obviamente que essas coisas carecem de esclarecimento, né? Tem que ser a PGR, tem que ser o Ministério das Finanças, tem que haver simplesmente uma publicação de um balanço de contas nessa altura. Epá, eu acho que há formas de fazer e é preciso sim ser transparente. Eu não diria PGR, diria, mas também não diria que não. Agora, não sei quem seria o órgão supervisor competente para instaurar fosse o que fosse. Não tenho a certeza absoluta, não sou jurista. Teria de investigar, teria que ouvir outras pessoas que dominam o assunto.
Uma semana depois das afirmações do antigo presidente, José Eduardo dos Santos, João Lourenço, que na altura encontrava-se em Portugal, ainda não reagiu. Koku Mukuta, Luanda.
Vamos continuar agora a falar da família dos Santos. A empresária Isabel dos Santos, filha do ex-presidente, disse recentemente que a situação em Angola se está a tornar cada vez mais tensa, com a possibilidade de se juntar à crise económica existente, o que chamou de uma crise política profunda, afirmando ainda haver no país fome, apesar do preço do petróleo estar em alta. Isabel dos Santos fez também notar o crescente número de greves no país e falou de perigo para a independência de Angola. O Manuel José foi buscar reação e, entre os analistas e economistas com quem falou, não encontrou muita simpatia por Isabel dos Santos. Manuel.
O cientista político Agostinho Sicato considera os pronunciamentos da engenheira Isabel dos Santos ofensivo à moral do cidadão angolano. O também professor universitário aconselha a primogênita de Eduardo dos Santos a se manter em silêncio.
Hoje que a Isabel dos Santos reconhece que falta dinheiro nos hospitais, pergunta ainda a Isabel dos Santos quanto é que tem, quanto é que ela gasta diariamente. Ela calada ficaria melhor, porque a cada crítica que os filhos levantarem neste momento, pensando que estão a atingir o atual presidente, enganam, estão a atingir a si mesmo, estão a atingir ao pai. Coisas até que ofendem a moral de muitos cidadãos. Só há mortos aqui porque eles beneficiaram da corrupção. Só há falta de medicamento porque o dinheiro está com eles.
O acadêmico João Lucombo Zato Zola diz que só há esta crise atualmente por consequência do mandato anterior e sobre o que disse a outra filha de José Eduardo dos Santos, que não se envolveriam na guerra dos adultos, pois a filha primogênita já está dentro dela, diz Lucombo.
Os médicos estão a reivindicar, como ele diz, esses as operações de transparência, como o resgate, com toda a maneira que está a ser efetuado, bem ou mal, é para responder à situação que se alimentou ao longo do reinado do país. Nós não vamos entrar nessa guerra. Quando ele diz, nós os filhos não vamos entrar na guerra, mas a primogênita já está na guerra, a resposta dele é um disparo.
Outro acadêmico e economista, Faustino Mumbica, também é da opinião que a crise profunda que se vive hoje na economia não foi provocada por João Lourenço, como pelos vistos faz crer Isabel dos Santos. Foi o seu próprio pai, o antigo presidente, quem originou, diz Mumbica. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Uma verdade é que a inflação e a desvalorização da moeda têm vindo a aumentar o custo de vida no país. Mas isso não afeta só os consumidores, afeta também os produtores. Um exemplo chega-nos da UIL, onde as panificadoras dizem estar em situação crítica devido ao preço da matéria-prima, o trigo, cujo preço do saco ameaça atingir os 10 mil kwanzas. Os proprietários dessas padarias, portanto, querem aumentar o preço, mas isso é oposto pela população, conforme nos diz o Teodoro Albano.
A proposta aponta, por exemplo, para a subida do conhecido pão carcaça de 25 para 30 kwanzas, por aí adiante, consoante o tipo de pão. A Associação dos Panificadores e Pasteleiros da UILA, na voz da sua porta-voz, Teresa de Oliveira, diz que os custos de produção têm colocado os associados numa situação de sobrevivência.
Tudo está a aumentar todos os dias e neste momento nós encontramos completamente sufocados. Estamos numa situação de sobrevivência. O nome a dar às padarias neste momento é sobrevivência.
O pão está entre os produtos da cesta básica com preço vigiado, cuja subida obedece ao cumprimento de pressupostos do governo, com quem a associação espera manter o encontro em breve para anunciar a intenção. Teresa de Oliveira sabe do impacto que a medida pode trazer na vida das famílias.
Por ser um produto tão sensível, socialmente tão sensível a todos os níveis, nós preferimos parar, falar com o governo, pedir autorização para o governo, termos este diálogo.
Entre a população, algumas vozes já se fizeram ouvir sobre o possível aumento do preço do pão no mercado. Celina Augusto é dona de casa e tem pela subida do preço nesta altura do fim do ano.
Nós temos crianças que estudam, às vezes não é possível de manhã fazer o pirão. É preciso o pão e com essa subida às vezes fica mesmo complicado, não conseguimos. Queremos que mesmo a própria farinha devia baixar mais um pouquinho.
A mesma opinião é partilhada pela senhora Regina.
Não temos dinheiro e não deve subir, tem que baixar.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone está convosco nesta primeira meia hora, de hora e meia de emissão, o João Santa Rita. Atualmente estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM 87.7, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu. Mais tarde vamos ter connosco também a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoko em Gabu. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, é lá onde estão as notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp, para o ouvinte nos mandar um vídeo, uma foto, uma sugestão, uma crítica, pois o nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o jurista David Já, Ele é secretário-geral da Comunidade Islâmica de Angola. Portanto, uma oportunidade para falarmos desta nova lei proibindo seitas religiosas ou instituições religiosas ilegais e falar de outras questões em Angola com o jurista David Já, secretário-geral da Comunidade Islâmica de Angola. O governo angolano, através da Rede de Mulheres Polícias de Angola, REMPA, lançou nesta terça-feira a Operação Basadi, em curso em todas as províncias angolanas, que visa o combate e prevenção à violência sexual. De Malanjo, Isaías Soares dá-nos pormenores da operação e dos crimes de natureza sexual registados nessa província.
Mais de 150 mulheres polícias e dos órgãos do Ministério do Interior, Serviços de Imigração Estrangeiro e Investigação Criminal de Malanje estão envolvidas na campanha que encerra na próxima sexta-feira, em cumprimento a uma diretiva do Comando-Geral da Polícia Nacional. A presidente local da REMPA, inspetora-chefe Teresa José Manuel.
A referida operação tem como objetivo deter pessoas procuradas por crime de violações contra mulheres e crianças.
Duas a três mulheres ou crianças são semanalmente vítimas de violência sexual nesta província. Teresa garantiu que progenitores e parentes próximos são potenciais violadores sexuais. Muitos se aproveitam da crise social que afeta milhares de famílias angolanas e a perda de valores crescente na sociedade.
Dos crimes que temos estado a registados, tomamos conhecimento que também têm estado a ser envolvidos os progenitores, que são os pais, tios e outros. Os criminosos estão atentos. Os criminosos têm um novo modo operando. Eles agora já não violentam só meninas, também têm estado a violentar rapazes.
Dados produzidos pelo Serviço de Investigação Criminal de Malanje apontam que, de janeiro a junho deste ano, 43 casos de violência sexual foram registados, dos quais 13 contra menores, número superior comparativamente ao igual período de 2017. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, dos Grandes. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D. O grande jogo do dia é aquele do grupo C, talvez o grupo mais renhido de todos. Paris Saint-Germain, do Neymar, em terceiro lugar com 5 pontos, recebe o Liverpool, que está no topo com 6. O Napoli, também com 6, recebe o Estrela Vermelha de Belgrado, com 4. Portanto, tudo muito, muito renhido neste grupo. No grupo B, de Barcelona. Barcelona no topo com 10 pontos, está na Holanda contra o PSV Eindhoven, em último com 1 ponto. Neste grupo, o grande jogo é aquele em Londres, onde o Tottenham, em terceiro com 4 pontos, recebe o Inter com 7. Tottenham tem que ganhar. Uma equipa portuguesa, o Porto, está em ação no grupo D, que comanda com 10 pontos. Recebe o Schalke da Alemanha com 8 pontos. Schalke começou a época muito, muito, muito mal. Na primeira volta, o Porto empatou na Alemanha a um golo. Na altura, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, declarou-se satisfeito com o empate. Perguntaram-lhe ontem se o Porto tinha jogado para o empate e se hoje lhe bastava de novo jogar para o empate.
Nós não preparamos o jogo a pensar no empate. Isso não cabe a cabeça de ninguém, né? Que nós queríamos a vitória, obviamente. E amanhã, não foge àquilo que eu penso, perante um adversário difícil que tem melhorado e tem melhorado naquilo que tem sido as suas prestações e os resultados também, nós esperamos e trabalhamos e preparamos o jogo para ganhá-lo.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que sem dúvida hoje, a jogar em casa, vai ter o apoio do estádio. Outra equipa portuguesa esteve ontem em ação, o Benfica, e apanhou que basada do Bayern de Munique, 5-1, e podia ter sido mais. Aaron Robben marcou 2 golaços, o primeiro é de ver, passou por 4 jogadores do Benfica antes de meter a batata na capoeira com o seu pé esquerdo. É letal aquele pé esquerdo. Aumentam as pressões sobre o treinador do Benfica, Rui Vitória, a quem perguntaram depois do jogo se ia falar com o presidente para discutir a sua posição.
Nesta altura, importante é, de facto, abordar a questão do jogo. Essas questões, primeiro, falo com o Presidente quase todos os dias e, portanto, falarei sempre. Fundamental é, de facto, analisar o jogo e é aí como foco. O resto, nesta altura, é de facto, acessório. E o jogo foi um jogo em que nós não tivemos ao nível que tínhamos que estar. O impacto em direto é, de facto, a saída da Liga dos Campeões e a entrada na Liga Europa. E este é objetivamente, é aquilo que resulta deste jogo. Por isso, agora é, de facto, amadurecer, é analisar aquilo que não teve bem, viajar para Portugal, preparar o próximo jogo e ter esta capacidade que eu falei há pouco, de união, e ao mesmo tempo de acreditar que o valor que tínhamos também sacar.
Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal. É verdade, após a jornada de ontem, quando falta ainda um jogo no grupo, passam Bayern e Ajax. Benfica vai para a Liga Europa. A Ecapa, esse vai à vida. No grupo F, Manchester City qualificou-se. Lyon e Shakhtar Donetsk vão decidir na última jornada quem passa. Grupo G, Roma perdeu em casa com o Real Madrid. Ambos passam. Grupo H, quem passa são o Juventus e o Manchester United. Basquetebol americano. Ontem o Toronto foi até Memphis ganhar por 122-114 e mantém-se na liderança da Conferência Leste. 18 vitórias, 4 derrotas. Detroit 115, New York Knicks 108. Atlanta Hawks viajou até Miami, bateu o Heat 115-113. Denver deu cabazada ao Los Angeles Lakers 117-85. Denver está em terceiro lugar na Conferência Oeste, Lakers em sétimo. O Indiana foi até o Arizona bater o Phoenix, 109-104. Vamos para Moçambique, uma reunião do governo e da sociedade civil para discutir a violência contra as crianças realizou-se no Maputo. Alfredo Júnior.
A sociedade civil e parlamentares moçambicanos defendem a necessidade de se melhorar a lei de proteção à criança como forma de reduzir os casos de violação dos direitos desta camada social.
Embora a legislação moçambicana consagre mecanismos de participação da criança na tomada de importantes decisões que afetam a sua vida, na prática esses mecanismos não se revelam adequadas e efetivas devido a vários fatores, com destaque para as práticas tradicionais nocivas às crianças, ainda prevalecentes na nossa sociedade.
Nós só podemos nos sentir realizados enquanto Estados, enquanto sociedade, se ao avaliarmos a nossa ação, chegarmos à conclusão de que as crianças estão a usufruir do bem-estar que almejam e merecem.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O Alfredo vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta conferência para se impedir a violência contra as crianças. Até ao início da segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ficar com a música de um novo álbum da cantora Lura, Cabo Verde. Alguém de Alguém.
Claro, felicidade está dentro, bom. Vamos ser feliz, o bode está só. Mami, pra gente sabe, gosta de conviver com alguém. Querimento.
melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 28 de novembro. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos em São Tomé, Príncipe e Guiné-Bissau e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o secretário de Estado Mike Pompeo e o secretário de Defesa Jim Mattis defendem no Senado a posição do governo americano de manter relações com a Arábia Saudita. O presidente russo Vladimir Putin acusa o presidente da Ucrânia Petro Poroshenko de ser responsável pelo incidente com navios ucranianos no Mar Negro. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM. Estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Quelimane, Rádio Nova Paz, em Nampula, Rádio Encontro. Rádio Comercial na Cidade da Praia, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, na Pidigiri Capital FM, na cidade de Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oco e Leste FM, em Gabu, também presente na Rádio Papagaio, em Buba. Em São Tomé e Príncipe, chegamos até si através do retransmissor local da Voz da América na internet, www.voaportugues.com. VOA Português para nos seguir no Facebook, no Instagram, no Twitter e no Snapchat. No WhatsApp, nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica está connosco o Dan Crafton. Doze horas e 32 minutos aqui em Washington, emissão vespertina, com as notícias João Santarita.
O presidente russo Vladimir Putin acusou o presidente da Ucrânia Petro Poroshenko de ser responsável pelo incidente com navios ucranianos no Mar Negro, afirmando ser uma tentativa do chefe de Estado ucraniano melhorar as suas possibilidades nas eleições do próximo ano. Num discurso pela televisão, Putin acusou Poroshenko de orquestrar o que disse ser uma provocação com o único objetivo de ser reeleito. A Rússia disse, entretanto, estar a colocar mais mísseis antiaéreos na península da Crimeia. No domingo, recorde-se, forças russas capturaram 3 barcos ucranianos, acusando-os de entrarem ilegalmente em águas territoriais russas. A Ucrânia decretou o estado marcial.
O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, e o secretário de Defesa, Jim Mattis, defenderam hoje no Senado a posição do governo de manter relações com a Arábia Saudita, apesar do seu envolvimento no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi e na crise humanitária no Iêmen. Os dois membros do governo uniram-se hoje a portas fechadas com senadores antes da aprovação de uma legislação que pode reduzir drasticamente a ajuda militar à Arábia Saudita. Não houve declarações sobre as conversas mantidas, mas o gabinete do secretário de Defesa, Jim Mattis, informou em comunicado que a Arábia Saudita, devido ao seu peso regional e ameaça do Irã, é um parceiro fundamental dos Estados Unidos na sua estratégia de segurança no Médio Oriente e de Israel em particular.
O comando dos Estados Unidos para a África, AFRICOM, revelou há momentos ter morto 3 militantes do grupo radical islâmico Al-Shabaab num ataque aéreo nas proximidades de Koikada, perto de Beta Tchil, na Somália. O comunicado acrescenta que o ataque aconteceu ontem à noite e não provocou qualquer vítima civil. Não há ainda qualquer reação do governo ou do grupo Al-Shabaab, nem foram reveladas as identidades dos militantes abatidos.
O Ministério da Justiça dos Estados Unidos anunciou hoje ter imposto sanções a 2 supostos hackers iranianos, alegadamente integrantes de um esquema internacional de piratas informáticos e extorsão. Faramarzi Shahi Savand e Mohamed Mehdi Shah Mansour são acusados de criar o programa informático conhecido como SAMSAM, Ransomware, usando computadores para extorquir dinheiro de mais de 200 vítimas em um hospital e várias instituições públicas. O anúncio foi feito hoje pelo vice-procurador-geral Rod Rosenstein, adiantando que os piratas informáticos conseguiram retirar 6 milhões de dólares das vítimas, ao mesmo tempo que os Estados Unidos perderam 30 milhões de dólares em dados. Os 2 piratas informáticos estão na lista de procurados pela Polícia de Investigação Americana, o FBI.
O número de imigrantes ilegais nos Estados Unidos caiu para 10 milhões e 700 mil, o valor mais baixo desde 2004, revela um estudo do Instituto de Pesquisa Pew, em Washington, com base em estatísticas governamentais de 2016. A diminuição do número de imigrantes ilegais deve-se à quebra de entrada de mexicanos no país. O Instituto estima que em 2007 havia 12,2 milhões de pessoas sem documentos legais, tendo esse número caído em cerca de 1 milhão e meio nos últimos anos para 10 milhões e 700 mil. O estudo revela ainda que a população clandestina originária da América Central aumentou em 375 mil pessoas entre 2007 e 2016 e que 2/3 dos adultos sem papéis instalaram-se nos Estados Unidos há mais de 10 anos.
A RENAM vai reunir o Conselho Nacional entre os dias 29 e 30 de novembro, portanto, amanhã e depois de amanhã, em Gorongosa, Sofala, para definir o processo de eleição do presidente do partido. O substituto de Afonso Lhakama, falecido este ano, será eleito em Gorongosa, em congresso a ter lugar no próximo ano. Para o posto foram ventilados nomes de Ossuf Mamad, atual coordenador interino do partido, o general Elias Djakama, irmão do falecido líder, e Manuel Bissopo, secretário-geral daquele partido. Mamad vive na Serra da Gorongosa, onde morreu este ano Afonso Djakama. Continuamos em Moçambique, onde 4 mil casos de violência contra crianças foram registados ao longo do primeiro semestre deste ano. Organizações da sociedade civil ligadas à luta contra a violência e parlamentares moçambicanos dizem que é necessário melhorar a lei de proteção da criança para baixar este número. Detalhes com Alfredo Júnior em Maputo.
Um cidadão de 77 anos de idade está a contas com a Polícia da República de Moçambique, em Manica, suspeito de violar uma menor de 10 anos que conta como tudo aconteceu.
Candidato a passar, estava em uma dinâmica. Era 18 horas de transição. Me chamou para eu mudar para esse lugar e candidato dormiu comigo.
Só no primeiro trimestre deste ano, foram 4 mil casos de violação sexual que se registaram no país. São números considerados assustadores pelas organizações que trabalham em prol da preservação dos direitos da criança. Luís Biton, da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, considera que estes casos estão ligados a hábitos culturais que devem ser desencorajados.
Cresce o número de denúncias ou publicações de casos de violação dos direitos da criança, com destaque para a violência contra a criança manifestada de múltiplas formas, como os casos de violência sexual, violência doméstica e casamentos prematuros.
A sociedade civil e parlamentares moçambicanos defendem a necessidade de se melhorar a lei de proteção à criança como forma de reduzir os casos de violação dos direitos desta camada social.
Embora a legislação moçambicana consagre mecanismos de participação da criança na tomada de importantes decisões que afetam a sua vida, na prática esses mecanismos não se revelam adequadas e efetivas devido a vários fatores, com destaque para as práticas tradicionais nocivas às crianças ainda prevalecentes na nossa sociedade.
Nós só podemos nos sentir realizados enquanto Estados, enquanto sociedade, se ao avaliarmos a nossa ação, chegarmos à conclusão de que as crianças estão a usufruir do bem-estar que almejam e merecem. Um bem-estar tem que se traduzir no acesso à alimentação, à saúde, à educação, à água e à paz.
Dos casos de violação sexual, só as crianças da faixa etária dos 0 aos 4 anos de idade atingiram os 14%. E os restantes 12% de crianças violadas tinham entre 5 a 9 anos. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E de Maputo vamos a Luanda. A empresária Isabel dos Santos, filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, disse recentemente que a situação em Angola está cada vez mais tensa, com a possibilidade de se juntar à crise económica existente, uma crise política profunda. Isabel dos Santos disse também que o país vive uma situação de fome, apesar do preço do petróleo estar em alta. O nosso correspondente Manuel José foi buscar reações e, ao que tudo indica, não há muita simpatia pelas palavras de Isabel dos Santos. Manuel José.
O cientista político Agostinho Sicato considera os pronunciamentos da engenheira Isabel dos Santos ofensivo à moral do cidadão angolano. O também professor universitário aconselha a primogênita de Eduardo dos Santos a se manter em silêncio.
Hoje
ONG que a Isabel dos Santos reconhece que falta dinheiro nos hospitais. Pergunta ainda a Isabel dos Santos quanto é que tem, quanto é que ela gasta diariamente. Ela calada ficaria melhor, porque a cada crítica que os filhos levantarem neste momento, pensando que estão a atingir o atual presidente, ainda não estão a atingir a si mesmo, estão a atingir ao pai. Coisas até que ofendem a moral de muitos cidadãos. Só há mortos aqui porque eles beneficiaram da corrupção. Só há falta de medicamento porque o dinheiro está com eles.
O académico João Lucombo Zato Zola diz que só há esta crise atualmente por consequência do mandato anterior e sobre o que disse a outra filha de José Eduardo Santos, que não se envolveriam na guerra dos adultos, pois a filha primogênita já está dentro dela, diz Lucombo.
Os médicos estão a reivindicar, como ele diz, essas operações de transparência como resgate, com toda a maneira que está a ser efetuada, bem ou mal, é para responder à situação que se alimentou ao longo do reinado do pai dele. Nós não vamos entrar nessa guerra. Quando ele diz, nós os filhos não vamos entrar na guerra, mas a primogênita já está na guerra, a resposta dele é um disparo.
Outro acadêmico e economista, Faustino Mumbica, também é da opinião que a crise profunda que se vive hoje na economia não foi provocada por João Lourenço, como pelos vistos faz crer Isabel dos Santos. Foi o seu próprio pai, o antigo presidente, quem originou, diz Mumbica. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Nós de Luanda vamos a São Tomé e Príncipe, país que vive um clima social que se considera bastante tenso devido à prolongada crise de energia elétrica. Há mais de 24 horas que a população de Neves, no norte da ilha de São Tomé, ergueu várias barricadas ao longo da Estrada Nacional número 1 em protesto contra a situação. Detalhes com Oscar Medeiros.
É mais um protesto contra a crise de energia elétrica em São Tomé e Príncipe. A população de Neves, ao norte da ilha de São Tomé, ergueu várias barricadas ao longo da Estrada Nacional número 1, a única via que liga a referida localidade à capital do país.
Nossa reivindicação não tem só a ver com energia, tem a ver com a forma que a empresa Rosema está a tratar a população de Lembá, tem a ver também com Enco, tem a ver com tudo. Vem dando-nos uma atenção como deve ser.
Há mais de 24 horas que o norte de São Tomé está isolado do resto do país e não há passagem para os caminhões de combustíveis da Enco, Empresa Nacional de Combustíveis e Óleo, nem os da fábrica de cerveja Rosema. O transporte de doentes e alimentos para o outro lado da barricada está a ser feito através de canoas.
Se alguém vier para o hospital, vamos pôr doente nas costas, na canoa, vai agarrar do outro lado.
A população aguarda a chegada de dirigentes do país ou da empresa de água e eletricidade. Caso contrário, dizem que não irão remover as barricadas. Na capital do país, muitos postos de venda de combustível já começaram a fechar. Esta é a segunda manifestação em menos de um mês em São Tomé e Príncipe, devido à crise de energia elétrica.
E continuamos com o Oscar Medeiros para desta feita nos falar de uma questão que tem a ver com o campo político. O ADI, partido que venceu as eleições com maioria simples naquele país, escolheu Álvaro Santiago para o cargo de primeiro-ministro, nome que já foi entregue ao Presidente da República, que a qualquer momento pode formalizar o pedido a Santiago para formar o governo.
Álvaro Santiago é licenciado em Sociologia pela Universidade Francesa de Toulouse. Foi ministro da Educação pelo governo da coligação ADI-PCD-MDFM e também já ocupou os cargos de vice-governador e administrador do Banco Central de São Tomé e Príncipe. Neste momento, ocupa as funções de representante do Banco Central junto do BAD, Banco Africano de Desenvolvimento. Em entrevista à Voz da América, Álvaro Santiago confirma que é candidato ao cargo de primeiro-ministro.
Assim que for confirmada a minha nomeação pelo Presidente da República, já tenho o elenco, quase tenho todos os nomes, apresentarei o meu elenco ao Presidente da República. Eu decidi aceitar este desafio em nome do partido, porque é mais um desafio em nome do partido.
Álvaro Santiago é o segundo nome indicado pela ADI, o partido vencedor das eleições com maioria simples, para ocupar o cargo de primeiro-ministro depois da recusa de Olinto Daio. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Nós continuamos nesta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Agora, Cabo Verde. No mercado de microcrédito, há cerca de 18 anos, a presidente da Organização de Mulheres de Cabo Verde considera que esta organização e outras instituições têm dado uma prestimosa contribuição na disponibilização de meios financeiros para o desenvolvimento de pequenos e médios negócios, com reflexo positivo no empoderamento e melhoria das condições de vida de muitos cabo-verdianos. Eugênio Teixeira desenvolve.
Aquela responsável afirma que a OMCV está praticamente em todas as ilhas do arquipélago ao serviço de pessoas que procuram financiamento para o desenvolvimento de pequenos negócios e atividades produtivas.
Nós conseguimos, através do programa microcrédito, mudar o quadro de vida das pessoas, fazer que as pessoas saiam da pobreza e mudem as perspectivas de vida, portanto, para famílias, para toda a família.
Para o presidente do CIT Habitat, Jacinto Santos, o desempenho social das estruturas de microfinanças no país tem sido relevante na melhoria das condições de vida de muitas famílias, quer no sustento como na formação dos seus filhos.
Nas microfinanças, o mais importante é o seu desempenho social. De facto, milhares de cabo-verdianos, sobretudo mulheres e jovens, passaram a estar incluídas produtivamente na atividade económica do país, criando o seu próprio negócio, expandindo o seu próprio negócio, criando empregos, entrando numa dinâmica de ascensão social, né? Melhoria das condições de vida, poder mandar os seus filhos para a escola, para a formação profissional, superior, etc. Este é o lado mais importante, digamos, da função de microfinanças, que é a promoção da inclusão financeira.
As instituições de microfinanças, de acordo com a nova lei, passam agora a ser supervisionadas pelo Banco Central, por isso estão obrigadas a se reorganizarem e reger pela via do profissionalismo. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. 12:46 aqui em Washington. O que pode ter em comum o antigo primeiro-ministro de centro-direita de um país europeu, Portugal neste caso, e o antigo chefe de Estado de centro-esquerda de um país africano, Cabo Verde, em tempos extremos como os que vivemos hoje? José Maria Neves, antigo primeiro-ministro cabo-verdiano e ex-líder do PSV, que pertence à Internacional Socialista, e Francisco Pinto Balsemão, antigo chefe do governo de Portugal e presidente do Partido Social Democrata e magnata na área de imprensa no seu país, sentaram-se à mesa para falar há um ano na cidade da Praia sobre o futuro. Dissertaram e trocaram ideias sobre a globalização, o populismo, as mudanças climáticas, os Estados-nação e a emergência de Estados transnacionais, bem como o impacto das redes sociais nas sociedades atuais. Este é o destaque na nossa página Agenda Africana.
Penso que tanto os partidos da direita moderada como os partidos de esquerda moderada precisam reinventar-se. Encontrar novos mecanismos de relação com a sociedade, com os cidadãos e sobretudo, contribuir para aumentar o rendimento do sistema político. O que se passa hoje tem a ver um pouco com o cansaço, com o desgaste dos partidos políticos moderados, tanto de direita como de esquerda. E, portanto, para evitarmos os extremos, é preciso que esses partidos se reconstituam e rapidamente trabalhem no sentido de reconquistar de novo os segmentos sociais que perderam nos últimos anos.
Líderes mundiais preparam a cimeira das 20 maiores economias em Buenos Aires, na Argentina, neste fim de semana. Dois deles estarão em destaque na cimeira do chamado Grupo G20, numa altura em que há uma disputa comercial entre os seus países. Trata-se dos líderes dos Estados Unidos e da China, respectivamente Donald Trump e Xi Jinping. O conselheiro económico da Casa Branca, Larry Kudlow, diz que o presidente Donald Trump está aberto a negociar com a China, mas com algumas ressalvas.
Issues of intellectual property theft must be solved.
O conselheiro Larry Caldwell, afirmando que questões de roubo de propriedade intelectual devem ser resolvidas, transferências forçadas de tecnologia também devem ser resolvidas, assim como tarifas significativas e barreiras não tarifárias devem ser questões que merecem resolução e também questões de propriedade devem ser resolvidas. Se não for alcançado nenhum acordo, a Casa Branca irá considerar a subida de tarifas em 200 mil milhões de dólares de importações da China e acrescentar noutros 267 mil milhões de dólares. Winston Lord foi embaixador da China nos Estados Unidos.
President Trump is correct to try to correct the economic inequities, although I think the tariffs is
a Winston Lord, na verdade, embaixador, antigo embaixador dos Estados Unidos na China, que afirma que o presidente Trump está correto ao tentar corrigir as desigualdades económicas, embora ache que as tarifas sejam um caminho errado e é melhor ter ênfase na transferência forçada de tecnologia, roubo de propriedade intelectual, subsídios para empresas chinesas. Enquanto isso, as autoridades de Pequim advertem que esta guerra comercial pode resultar na fragmentação da economia global. Wang Xiaomin é vice-ministro chinês do comércio. Wang Xiaomin, afirmando que em circunstâncias em que o comércio global e os investimentos estão em grandes dificuldades, o G20 tem a responsabilidade de discutir o protecionismo comercial e de investimentos e precisa enviar um sinal claro contra o unilateralismo e o protecionismo comercial. O abrandamento das tensões comerciais ajudará a aliviar as preocupações do mercado financeiro em todo o mundo. Os investidores estarão à procura de sinais de que os dois lados estão dispostos a resolver as diferenças comerciais. Recordar que a Cimeira da Cooperação Económica da Ásia-Pacífico, em meados de novembro, este mês, não conseguiu produzir uma declaração conjunta, em grande parte devido às diferenças entre Washington e Pequim. O mundo estará a seguir se o G20 será um grande avanço ou outro impasse. O príncipe saudita encontra-se em Buenos Aires, na Argentina, para a cimeira do G20. Após ter visitado o Egito, Bin Salman deslocou-se à Tunísia, onde manifestantes denunciaram o seu alegado envolvimento no assassinato do jornalista saudita, o jornalista Khashoggi. Este é o tema trabalho de Eduardo Yerranian, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Manifestantes da sociedade civil e de grupos femininos entoaram frases contra o príncipe Bin Salman no centro da capital da Tunísia, a cidade de Tunis. Responsabilizaram-no pelo assassinato brutal do jornalista Jamal Khashoggi por agentes do Serviço de Informação Sauditas no consulado de Riad, em Istambul. A Arábia Saudita sustenta que o príncipe não tinha conhecimento prévio do assassinato. A visita do príncipe prosseguiu, apesar de apelos por parte de vários jornalistas para que fosse cancelado o convite. O presidente tunisino defendeu a decisão de acolher Bin Salman. Anteriormente, o príncipe visitara os aliados do Golfo, o Bahrein e os Estados Árabes Unidos, antes de se deslocar ao Cairo. No Cairo, pequenos grupos de apoiantes egípcios entoaram expressões de apoio a Bin Salman, enquanto entidades governamentais, incluindo o presidente El-Sisi, lhe prestava acolhimento no que foi classificado como a sexta visita ao país desde que o seu pai se tornou rei em 2015. A última visita ao Egito, em março, fora para assinar acordos económicos, incluindo a construção de uma ponte entre o Sinai e o território saudita, uma zona económica conjunta e iniciativas para ligar as redes de eletricidade dos dois países. Um diário saudita escreveu que Riad é o maior investidor árabe no Egito, com o comércio entre os dois países a ultrapassar 7,3 bilhões em 2017. O Cairo e Riad cooperam militarmente na patrulha das rotas comerciais do Mar Vermelho e no Iêmen. O Egito não mantém tropas no Iêmen. O analista Theodore Karazik afirmou à Voz da América que a visita de Bin Salman se destina a obter apoio geopolítico a Riad em conflitos regionais, incluindo o embargo económico contra o Irão.
A visita à Tunísia é realmente sobre Iran e garantir que a Tunísia está no lado do Riad. when it comes to confronting.
Os meios de informação, disse Kashan, vão centrar-se na recepção oficial. No que diz respeito a Bin Salman, ele fica satisfeito com a visita. A sociedade civil na região não conta. Kashan afirma pensar que Bin Salman venha a sobreviver à tempestade política se seguiu ao assassinato de Jamal Khashoggi e que o assunto irá gradualmente perder interesse nos mídias árabes.
E aqui está o João Santarita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, dos Grandes. Hoje há jogos dos grupos A, B, C e D. O grande jogo do dia é aquele do grupo C, talvez o grupo mais renhido de todos. Paris Saint-Germain, do Neymar, em terceiro lugar com 5 pontos, recebe o Liverpool, que está no topo com 6. O Napoli, também com 6, recebe o Estrela Vermelha de Belgrado, com 4. Portanto, tudo muito, muito renhido neste grupo. No grupo B, de Barcelona. Barcelona no topo com 10 pontos, está na Holanda contra o PSV Eindhoven, em último com 1 ponto. Neste grupo, o grande jogo é aquele em Londres, onde o Tottenham, em terceiro com 4 pontos, recebe o Inter com 7. Tottenham tem que ganhar. Uma equipa portuguesa, o Porto, está em ação no grupo D, que comanda com 10 pontos. Recebe o Schalke da Alemanha com 8 pontos. Schalke começou a época muito, muito, muito mal. Na primeira volta, o Porto empatou na Alemanha a um golo. Na altura, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, declarou-se satisfeito com o empate. Perguntaram-lhe ontem se o Porto tinha jogado para o empate e se hoje lhe bastava de novo jogar para o empate.
Nós não preparamos o jogo a pensar no empate. Isso não cabe a cabeça de ninguém, né? Que nós queríamos a vitória, obviamente. E amanhã, não foge àquilo que eu penso, perante um adversário difícil que tem melhorado, e tem melhorado naquilo que tem sido as suas prestações e os resultados também, nós esperamos e trabalhamos e preparamos o jogo para ganhá-lo.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, que sem dúvida hoje, a jogar em casa, vai ter o apoio do estádio. Outra equipa portuguesa esteve ontem em ação, o Benfica, e apanhou que basada do Bayern de Munique, 5-1, e podia ter sido mais. Aaron Robben marcou 2 golaços, o primeiro é de ver, passou por 4 jogadores do Benfica antes de meter a batata na capoeira com o seu pé esquerdo. É letal aquele pé esquerdo. Aumentam as pressões sobre o treinador do Benfica, Rui Vitória, a quem perguntaram depois do jogo se ia falar com o presidente para discutir a sua posição.
Nesta altura, importante é, de facto, abordar a questão do jogo. Essas questões, primeiro, falo com o Presidente quase todos os dias e, portanto, falarei sempre. Fundamental é, de facto, analisar o jogo e é aí como foco. O resto, nesta altura, é de facto, acessório. E o jogo foi um jogo em que nós não tivemos ao nível que tínhamos que estar. O impacto em direto é, de facto, a saída da Liga dos Campeões e a entrada na Liga Europa. E este é objetivamente, é aquilo que resulta deste jogo. Por isso, agora é, de facto, amadurecer, é analisar aquilo que não teve bem, viajar para Portugal, preparar o próximo jogo e ter esta capacidade que eu falei há pouco, de união, e ao mesmo tempo de acreditar que o valor que tínhamos também está cá.
Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal. É verdade, após a jornada de ontem, quando falta ainda um jogo no grupo, passam Bayern e Ajax. Benfica vai para a Liga Europa. A EK, esse, vai à vida. No grupo F, Manchester City qualificou-se. Lyon e Shakhtar Donetsk vão decidir na última jornada quem passa. Grupo G, Roma perdeu em casa com o Real Madrid. Ambos passam. Grupo H, quem passa são o Juventus e o Manchester United. Basquetebol americano. Ontem o Toronto foi até Memphis ganhar por 122-114 e mantém-se na liderança da Conferência Leste. 18 vitórias, 4 derrotas. Detroit 115, New York Knicks 108. Atlanta Hawks viajou até Miami e bateu o Heat 115-113. Denver deu cabazada ao Los Angeles Lakers 117-85. Denver está em terceiro lugar na Conferência Oeste, Lakers em sétimo. O Indiana foi até o Arizona bater o Phoenix, 109-104.
Na imprensa hoje, o destaque, o Washington Post apresenta um artigo exclusivo onde sustenta que numa entrevista o presidente Trump afirmou não estar nada satisfeito com o presidente da Reserva Federal e aumento das taxas de juros. Este diário refere que Nancy Pelosi prepara-se para assumir o cargo de Speaker da Câmara dos Representantes. O New York Times destaca que um advogado do antigo chefe da campanha do presidente Trump falou com o presidente e conselheiros, dados que possibilitaram a campanha pública contra o conselheiro especial Robert Mueller. Ponto final, a segunda parte da nossa emissão vespertina. Até amanhã, um grande abraço do Homem Miguel. Fiquem com Paulo Oliveira.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada por Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português.com e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:35 aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado e fazia vento. A temperatura era de 3 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Títulos das principais notícias a esta hora. Presidente russo Vladimir Putin acusa a Ucrânia de responsabilidade por um incidente naval. A AFRICOM indicou ter morto militantes da Al-Shabaab. 28 de novembro de 2018, quarta-feira, estaremos com a agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Quatro mil casos de violência contra crianças foram registados ao longo do primeiro semestre deste ano em Moçambique. Organizações da sociedade civil ligadas à luta contra a violência e parlamentares dizem que ser necessário melhorar a lei de proteção da criança para reduzir o número dos casos. Detalhes aqui com o Alfredo Júnior.
Um cidadão de 77 anos de idade está a contas com a Polícia da República de Moçambique em Manica, suspeito de violar uma menor de 10 anos que conta como tudo aconteceu. Só no primeiro trimestre deste ano, foram 4 mil casos de violação sexual que se registaram no país. São números considerados assustadores pelas organizações que trabalham em prol da preservação dos direitos da criança. Luís Biton, da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, considera que estes casos estão ligados a hábitos culturais que devem ser desencorajados.
Cresce o número de denúncias ou publicações de casos de violação dos direitos da criança, com destaque para a violência contra a criança manifestada de múltiplas formas, como os casos de violência sexual, violência doméstica e casamentos prematuros.
A sociedade civil e parlamentares moçambicanos defendem a necessidade de se melhorar a lei de proteção à criança como forma de reduzir os casos de violação dos direitos desta camada social.
Embora a legislação moçambicana consagre mecanismos de participação da criança na tomada de importantes decisões que afetam a sua vida, na prática esses mecanismos não se revelam adequadas e efetivas devido a vários fatores, com destaque para as práticas tradicionais nocivas às crianças, ainda prevalecentes na nossa sociedade.
Nós só podemos nos sentir realizados enquanto Estados, enquanto sociedade, se ao avaliarmos a nossa ação, chegamos à conclusão de que as crianças estão a usufruir do bem-estar que almejam e merecem. Um bem-estar tem que se traduzir no acesso à alimentação, à saúde, à educação, à água e à paz.
Dos casos de violação sexual, só as crianças da faixa etária dos 0 aos 4 anos de idade atingiram os 14%. E os restantes 12% de crianças violadas tinham entre 5 a 9 anos. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E de Washington, na economia, com o Álvaro Ludger Andrade.
Passemos à informação económica. O comércio externo no conjunto do G20, as 20 economias mais desenvolvidas do mundo, voltou a crescer no terceiro trimestre, depois do recuo constatado no anterior trimestre, mas a um ritmo muito baixo, devido essencialmente à subida do preço do petróleo, indicou hoje a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Segundo a OCDE, as exportações subiram 0,3% entre julho e setembro, contra o recuo de 0,7% entre abril e junho, enquanto as importações aumentaram 0,7% depois de terem recuado 0,3%. Estes acréscimos trimestrais estão significativamente abaixo dos que se tinham registrado os exercícios de 2016 e 2017. O Banco Nacional de Angola anunciou hoje que vai introduzir, em 2019, o sistema de pagamentos através do telemóvel, a exemplo do que já se faz em Moçambique e no Quênia, para promover a inclusão financeira dos angolanos. O anúncio foi feito aos jornalistas por Pedro Castro e Silva, administrador do BNA, indicando que o novo sistema ainda não foi introduzido no país porque o banco esteve sobretudo focado na implementação dos outros sistemas de pagamento eletrónicos, ATM, e nos terminais de pagamento automático, TPA. A economia americana cresceu a um ritmo anual de 3,5% no terceiro trimestre deste ano, confirmou hoje o Ministério do Comércio, numa segunda estimativa que reviu em baixa o consumo das famílias. Os dados relativos à evolução económica entre julho e setembro representam uma ligeira desaceleração em relação ao trimestre anterior, quando o crescimento ficou em 4,2%, o maior aumento do produto interno bruto desde 2014. O consumo principal impulsionador da expansão económica americana cresceu a um ritmo de 3,6% quando a estimativa anterior apontava para 4%, mas o investimento das empresas foi maior do que o inicialmente calculado. A economia britânica poderá contrair 0,7% nos próximos 15 anos se adotar o plano para o Brexit favorecido pelo governo, mas sem acordo pode encolher 7,6%, disseram previsões oficiais publicadas hoje. As hipóteses são o acordo negociado previsto pelo governo de uma zona de livre comércio semelhante ao de Noruega, um acordo de comércio livre e uma saída sem acordo. As estimativas mais pessimistas são para a hipótese de sair sem acordo e levar o país a usar a tabela de tarifas da Organização Mundial do Comércio, que pode retirar à economia 10,7% do que se permanecesse na União Europeia. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em janeiro, abriu hoje em alta no mercado de futuros de Londres, a valer 61 dólares e 67 centavos, mais 1,5% do que no fecho da sessão anterior. Ontem, o preço do barril de Brent fechou em baixa de 0,44%, valendo 60 dólares e 21 centavos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado desta sexta-feira do programa Fala Só será David Já, o secretário-geral da Comunidade Islâmica, que também é jurista.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Amigos ouvintes da Voz da América, bem-vindos a mais uma edição da rubrica Agenda Africana. Começo por perguntar o que podem ter em comum um antigo primeiro-ministro do centro direito de um país europeu com o Portugal e um antigo chefe de Estado do centro-esquerda de um país africano como o Cabo Verde, em tempos extremos como os que vivemos hoje. José Maria Neves, antigo primeiro-ministro cabo-verdiano e ex-líder do PICV, que pertence à Internacional Socialista, e Francisco Pinto Balsemão, antigo chefe do governo de Portugal e presidente na altura do Partido Social Democrata e magnata da imprensa no seu país, sentaram-se à mesa para falar há um ano, na cidade da Praia, sobre o futuro. Dissertaram e trocaram ideias sobre a globalização, o populismo, as mudanças climáticas, os Estados-nação e a emergência de Estados transnacionais, bem como o impacto das redes sociais nas sociedades atuais. A conversa de então deu lugar ao livro, intitulado Um Futuro a Construir, em que aqueles políticos de áreas ideológicas diferentes traçam pontos confluentes nesses tempos atribulados e de muitas incertezas. Na obra, lançada no dia 23 de novembro em Portugal, José Maria Neves sublinha a importância dos próprios partidos da intermediação entre a sociedade e a classe política, sem deixar de chamar a atenção para o enfraquecimento paulatino das instituições, entre elas os partidos políticos, que tendem ao esgotamento. Por seu lado, Francisco Pinto Balsemão disserta muito sobre o que considera ser uma lixeira gigantesca das redes sociais e dos motores de busca, segundo ele, cada vez mais explorada para a difusão de mentiras, meias-verdades e factos alternativos. Nesta edição da Agenda Africana, falo com José Maria Neves, com quem abordo alguns temas tratados na obra. Comecei por lhe perguntar como personalidades de espectros políticos diferentes podem traçar pontos para o futuro.
A situação política do mundo neste momento atravessa todo o espectro partidário.
Uhum.
Francisco Pinto Balsemão tem um percurso de centro-direita e, aliás, no próprio livro ele diz que inicialmente o partido quis integrar-se na Internacional Socialista, portanto é um social-democrata.
Uhum.
E eu sou um homem de centro-esquerda e o partido que eu dirigi fez parte da Internacional Socialista. Portanto, nós encontramos-nos no centro e, de uma forma moderada, falamos das principais questões que se referem à atualidade política contemporânea.
Ao contrário do que parece ser o discurso atualmente, vê-se uma esquerda cada vez mais à esquerda e uma direita cada vez mais à direita, e há 10 anos ou 15 anos falava-se de uma terceira via. Até que ponto há pontes que José Maria Neves e Francisco Pinto Balsemão podem fazer para que esses dois extremos não fiquem tão extremados como parece estar nesses últimos tempos?
Penso que tanto os partidos da direita moderada como os partidos de esquerda moderada precisam reinventar-se, encontrar novos mecanismos de relação com a sociedade, com os cidadãos e sobretudo, contribuir para aumentar o rendimento do sistema político. O que se passa hoje tem a ver um pouco com o cansaço, com o desgaste dos partidos políticos moderados, tanto de direita como de esquerda, e, portanto, para evitarmos os extremos é preciso que esses partidos se reconstituam e rapidamente trabalhem no sentido de reconquistar de novo os segmentos sociais que perderam nos últimos anos.
Em resumo, no livro disse que destacou a importância dos próprios partidos na intermediação entre a sociedade e a classe política, que parece estão divorciadas. Sociedade de um lado, a classe política. Mas como é que os partidos podem fazer a intermediação se são eles os protagonistas da classe política?
Veja, os partidos têm grandes responsabilidades institucionais e, por exemplo, na nossa Constituição e na Constituição da grande parte dos países, são eles que apresentam os candidatos e apresentam várias propostas e sobretudo, portanto, contribuem para a formação da vontade política nacional. Nós acabamos por ter democracias de partidos. Só que esses partidos afastaram afastaram-se grandemente das bases de apoio e na governação, por falta de transparência, por razões que têm a ver com a corrupção, por captura do Estado por grupos de interesses e também pelo baixo rendimento do sistema político, esses partidos têm tido um grande divórcio com os seus constituintes e com a sociedade. Portanto, é preciso repensar tudo isto, reanalisar os sistemas eleitorais, o exercício do mandato, o rigor e a transparência na gestão da coisa pública e cada um, a seu modo, mobilizar os cidadãos e a sociedade através de uma forte pedagogia política, da educação para a cidadania, para encontrarmos novas instituições, novos hábitos e novas formas de fazer política e de governar.
Globalização, populismo. Como é que tratam neste livro, nesta conversa 2, esta questão da globalização e do populismo, se quisermos globalização versus nacionalismo?
Veja, a globalização e nos últimos anos o mundo tem crescido enormemente, tem havido redução da pobreza e tem garantido alguma prosperidade em vários países. Só que os benefícios nos diferentes países estão muito mal distribuídos. Há grupos que se beneficiaram, mas há muitos segmentos das diferentes sociedades que perderam muito com a globalização. Os operários, a classe média baixa, os trabalhadores menos qualificados, etc. De tal modo que tem havido uma grande concentração de renda, o aumento das desigualdades e um grande ressentimento dos grupos que ficaram prejudicados com a globalização. E esses grupos têm reivindicado, portanto, políticas mais nacionalistas, mais protecionistas, têm culpado os imigrantes e outros grupos minoritários pelos problemas sociais existentes e portanto, tem havido essa disputa e essa tensão entre aqueles que são mais cosmopolitas e mais abertos ao mundo e que se beneficiaram com a globalização e aqueles que têm perdido e que são a maioria. E essa maioria tem se orientado para votar em grupos extremistas, mais nacionalistas e anti-imigrantes e anti-globalização. Portanto, temos que encontrar um equilíbrio neste processo de globalização para que os dividendos dessa globalização cheguem a todos e haja uma luta mais eficaz no sentido do combate às desigualdades e às diferentes formas de exclusão social nos diferentes países.
Uma leitura a um fenómeno que o seu coautor dissecou muito neste livro, é a questão das redes sociais. Como é que, na sua ótica, essa lixeira gigantesca das redes sociais nos motores de busca, como disse Pinto Balsemão, podem estar a desvirtuar a imprensa e a própria liberdade de imprensa, liberdade de expressão e também o conhecimento das realidades?
A rede social está a desconstruir todos os sistemas políticos e os mecanismos tradicionais de relacionamento entre o Estado e a sociedade, entre as diferentes instituições e a sociedade, e tem também corrompido grandemente todo o sistema de comunicação. Já se fala na necessidade de se encontrar mecanismos para combater de forma muito séria o fake news e todo o lixo e a sujeira que é transmitida via redes sociais, não é? Descompondo e destruindo a comunicação social tradicional e fazendo um caminho que pode levar à destruição dos
espaços de liberdade, de debate livre de ideias, já se forma, já se fala até na infocalipse, né? Portanto, apocalipse do sistema de informação. De modo que temos é que encontrar os mecanismos, porque as redes sociais, a realidade virtual que é criada através de fake news e de outros programas que estão a ser desenvolvidos nas redes sociais, estão claramente a corroer as liberdades das instituições e a criar ou a abrir caminhos a líderes autocráticos e às democracias iliberais.
Essa conversa foi entre um homem que dirige um país que tem uma democracia estável, o outro que dirige um país também que tem uma democracia já com alguma maturidade, que é o caso de Cabo Verde. Este nível de discussão é também preocupante já a nível da África, ou esses problemas aqui não preocupam tanto os países africanos, a maioria dos países africanos, que ainda enfrentam outras realidades?
Eu acho que já temos de começar a preocupar-nos com isso, porque esses fenómenos não surgem de um dia para o outro, vão se acumulando. E em Cabo Verde o que nós temos é a acumulação de um conjunto de problemas que podem, a prazo, levar a uma forte erosão das instituições. Nós temos uma disputa política interna muito acirrada, política que é feita quase numa relação de amigo e inimigo, há muita violência verbal, há muitos ataques pessoais e há uma disputa encarniçada entre os principais partidos políticos. E isto contribui para gradualmente ir erodindo, ir corroendo as instituições, o que pode criar problemas mais graves a jusante. E é preciso desde já começarmos a refletir e encontrar novas formas de fazer política, de relacionamento, que garantam auto-limite dos diferentes partidos, mas garantam também tolerância mútua para que todos considerem que o outro é legítimo para fazer política e, sobretudo, façamos política com base em debate de ideias e não na fulanização, na intimidação, na violência verbal, na calúnia e na difamação e em notícias falsas. É tudo isto que nos levou a fazer esse debate desde agora, abrindo caminho para novas perguntas e novas reflexões e para que os atores políticos possam tomar as melhores medidas sobre essa matéria.
Foi assim a conversa com José Maria Neves, antigo Primeiro-Ministro de Cabo Verde, coautor da obra Um Futuro por Construir, juntamente com o antigo Primeiro-Ministro de Portugal, Francisco Pinto Balsemão. Eu sou Álvaro Ludger Andrade. Assim termina esta edição da Agenda Africana. Até a próxima quarta-feira, aqui na Voz da América.
Obrigado, Álvaro. E agora vamos ficar com a música até ao noticiário desta quarta-feira. Vamos ficar com Weezer, África.
Take a lot to take me away from you. Passagem para o resumo de notícias desta quarta-feira, dia 28 de novembro de 2018. O secretário de Estado Mike Pompeo e o secretário da Defesa Jim Mattis defenderam no Senado a posição do governo de manter relações com a Arábia Saudita, apesar do envolvimento no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi e na crise humanitária no Iémen. Os dois membros do governo reuniram à porta fechada com os senadores antes da aprovação de legislação que pode reduzir drasticamente a ajuda militar à Arábia Saudita. Não houve declarações sobre as conversas mantidas, mas o gabinete do secretário de Defesa Jim Mattis informou em comunicado que a Arábia Saudita, devido ao seu peso regional e à ameaça do Irão, é um parceiro fundamental dos Estados Unidos na estratégia de segurança no Médio Oriente e de Israel em particular. Por seu lado, e também em comunicado, o secretário de Estado Mike Pompeo advertiu que sem o envolvimento dos Estados Unidos, a crise humanitária e a ameaça de grupos terroristas apoiados pelo Irão seriam ainda maiores. O presidente russo Vladimir Putin acusou o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, de ser responsável pelo incidente com navios ucranianos no Mar Negro, afirmando ser uma tentativa de chefe de Estado ucraniano para melhorar as suas possibilidades nas eleições do próximo ano. Num discurso pela televisão, Putin acusou Poroshenko de orquestrar o que disse ser uma provocação com o único objetivo de ser reeleito. A Rússia disse, entretanto, estar a colocar mais mísseis antiaéreos na península da Crimeia. No domingo, forças russas capturaram, recordamos, três barcos ucranianos que acusaram de entrar ilegalmente em águas territoriais russas. A Ucrânia decretou o estado marcial. O comando dos Estados Unidos para a África, o AFRICOM, revelou ter morto três militantes do grupo radical islâmico Al-Shabaab num ataque aéreo nas proximidades de QCAD, perto de Debta Sigle. O comunicado acrescenta que o ataque ocorreu ontem à noite e não provocou qualquer vítima civil. Não há ainda qualquer reação do governo e do grupo do Al-Shabaab, nem foram reveladas as identidades dos militantes abatidos. O Ministério da Justiça dos Estados Unidos ter imposto dois suportes hackers ucranianos, alegadamente integrantes de um esquema internacional de piratas informáticos e de extorsão. Ouvindo a emissão de 28 de novembro de 2018 chega agora ao fim, em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos até amanhã. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.